Muito bem, o mundo entrou, o mundo católico, o cristão católico entrou no tempo da quaresma. É um dos períodos mais importantes, né, do ano. Tempo de conversão, tempo de penitência, tempo de reflexão. Bem, sobre esse assunto e outros, evidentemente, nós vamos conversar agora com o padre Adriano. O padre Adriano, que é o recente, né, recém-nomeado, é pároco da paróquia pessoal de Nossa Senhora das Graças, que, aliás, estou tendo o prazer de conhecer hoje, né, apesar de um certo tempo que ele já se encontra aqui, né? Conhecia por fotos, evidentemente, mas pessoalmente agora, e é um grande prazer. Padre, bom dia, sua bênção, como vai o senhor?
Muito bom dia, Wanderson, uma alegria estar aqui, primeira vez nesse seu programa, primeira vez também nessa rádio, que Deus te abençoe, abençoe todos os ouvintes. Amém. Também, um abençoado dia a todos.
Padre, antes de mais nada, é preciso fazer uma apresentação, um preâmbulo, né? O senhor veio como sucessor do padre José Carlos, para sucedê-lo, né, depois de algumas modificações determinadas por sua excelência, o bispo Dom Fernando Arias Rifan. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Acredito que o senhor já o fez, né, durante, né, as suas homilias, durante as suas missas, junto à comunidade católica, os paroquianos, mas de uma forma geral, a população em geral.
Sim, com prazer, né, eu faço a minha apresentação. Eu sou paulistano, isto é, nascido na cidade de São Paulo, capital. Tenho 10 anos agora de sacerdote, no final do ano, 2009, no dia 6 de dezembro, completei 10 anos de padre. E estou aqui na região já desde 2004. Até passei para conhecer aqui a cidade de Natividade, na época, né, para entrar no seminário, que eu comecei então em 2005. Então, vim desde essa data que eu vim para essa região, deixando São Paulo, né?
Há 16 anos o senhor conhece essa região?
Isso, então. Já há 16 anos que eu estou aqui, já praticamente muito familiar com tudo daqui, né? Eu vim por causa da religião, né? Por causa da nossa fé, por causa da orientação tradicional, né? A missa tradicional, mas acabei me identificando com tudo. Então, me sinto um dos filhos dessa região e também já estou me sentindo como um dos filhos aqui de Natividade.
Ah, com toda certeza. Padre, deve ter sido para o senhor, evidentemente, São Paulo é a maior metrópole do Brasil, uma das maiores do mundo. O senhor nasceu e a sua juventude passou por lá. Deve ter sido um início, um choque, não?
Sim, no começo, estranhando um pouco toda a diferença, né? Porque lá é muito agitado, tudo muito acelerado, né? Mas pouco a pouco eu fui percebendo, quando eu ia de novo, voltava para as férias, e fazendo percebendo a diferença dos estilos, né? E me identifiquei mais com a nossa região aqui. Esse estilo muito mais, você percebe, muito mais saudável de se viver, né? Do que aquela agitação e aquela coisa frenética, né, da cidade grande, né? Sobretudo uma megalópole como São Paulo, né? Então tem aquela coisa frenética, né, de aceleração. E aqui nós temos, é um privilégio, né? Um estilo de vida muito saudável, né? E eu me identifiquei com isso.
A vocação do senhor padre, como é que surgiu isso? Já desde criança, como é que foi isso?
Despertou mais ou menos quando eu tinha para 18, 19 anos, né? Quando eu comecei a levar um pouco mais a sério a nossa fé católica, né? Frequentando as missas dominicais,
né? A família,
né,
do senhor sempre foi de igreja?
Sim, minha família sempre de igreja, né? Meu pai, minha mãe, os dois ministros da Eucaristia, né? Até na paróquia que frequentávamos, tinha lá os casais ministros, né? Então, desde criança, sempre, com certeza, acompanhando eles em movimentos religiosos, em encontros, né? Cenáculos de oração, desde pequeno, né? Mas, assim, que eu mesmo, de uma maneira, assim, pessoal, e com vontade própria, né, comecei a buscar a religião de maneira mais séria, né, não porque o pai levava ou a mãe levava, né, com 19 anos, 18 para 19 anos, né, aí começou a amadurecer a ideia da vocação e comecei eu mesmo me perguntar, né, com certeza por inspiração de Deus, né, será que eu não posso ser um padre? Parece que Deus está me chamando, né? Interessante que isso brotou também como um sentido assim de gratidão. É uma vocação que eu falo assim, ela nasceu por um sentimento de gratidão pela percepção da bondade de Deus na minha vida pessoal, né?
Perfeito.
E vendo assim os benefícios que Deus então nos, nos concede através da nossa fé, né? Então isso nasceu assim, como um despertar de gratidão. Será que eu não posso ser um padre? Eu não sei se eu tenho vocação, mas eu tenho vontade de fazer isso para ser uma espécie de, com a minha vida, dizer o muito obrigado a Deus, que com a palavra não basta, né? Os benefícios que ele nos concede, uhum. Assim, parece que a palavra muito obrigado, meu Deus, é tão fraca. Então, assim, aí deu essa sensação que é uma inspiração, né? Na verdade, é isso, né? Por isso que aí tá aí a vocação, que é algo espiritual. Assim, querer ofertar uma vida para dizer um muito obrigado a Deus, né? Pelos benefícios, pela presença dele, o amor que ele nos tem, né? Foi essa, assim, o primeiro, assim, despertar da noção da minha vocação pessoal nessa idade de 18, 19. Eu acabei entrando com 21 para 22, primeiramente no mosteiro, né? No mosteiro em Guaratinguetá, mosteiro da Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz. Permaneci lá 3 anos, cheguei a fazer votos simples, chamado assim, os votos simples de pobreza, castidade e obediência, né? E depois fui transferido para outra casa desse mesmo mosteiro, na cidade de Anápolis, em Goiás, que lá tinha formação sacerdotal. Então, formação para ser padre era lá. E nesse período eu percebi já um outro esclarecimento chamado para ser diocesano, né? Me realizei mesmo, me sinto muito realizado, identificado com a nossa espiritualidade diocesana, de padre diocesano. Então, de 2004, eu passei a ser seminarista diocesano, deixei essa ordem religiosa, né? Estando lá ainda em Anápolis, em Goiás, e foi quando eu comecei a fazer o contato, no ano de 2004, com a administração apostólica, com o nosso bispo, Dom Fernando Arias Rifan. Comecei a mandar umas primeiras cartas a ele, né, direto através do reitor lá de Anápolis, né, e aí vim, né, nessa época conhecer, 2004 conheci, já ingressei, né, já tendo um ano de seminário pronto, que tinha sido lá de Anápolis, né.
Perfeito. Esse chamamento para a administração apostólica, como é que se deu? Apesar de ambos os seminários serem reconhecidos, evidentemente, mas os ritos são um pouco diferentes. Como é que foi esse chamamento do senhor para a tradição?
Isso, exatamente isso. São seminários todos válidos. Sim, todos, claro. Eles estão seguindo essa espiritualidade sacerdotal, diocesana, mas cada um tem um diferencial de uma certa espiritualidade, né? E eu estando lá em Anápolis, que é um seminário extraordinário, é muito bom, igual o nosso aqui, né? Mas assim, aí tinha a questão do rito, né? O latim, o uso mais amplo do latim, né? Que eu comecei a me identificar com o uso do latim, né? Sempre desde São Paulo, em casa, né? Quando ia na missa, sempre a missa ordinária, normal, né? Tudo na língua vernácula, em português, né? Mas quando as primeiras vezes que eu entrei em contato com o latim, como um chamado, né? Uma coisa assim que eu comecei a me identificar mais ainda. E eu não conhecia aquele modo de celebrar a missa, né? Que tem um modus diferente, né? Você percebe que tem uma execução diferente da mesma missa. Existe dentro da Igreja Católica mais de 200 ritos.
Todos válidos.
Aprovados. Todos, então, modos de celebrar a mesma Santa Missa, o mesmo mistério eucarístico de Nosso Senhor, né? Então, essa identificação primeiro com o latim. E a beleza que está atrás do rito tradicional, chamado assim, ou rito de São Pio V, ou como o Papa Bento XVI colocou, rito extraordinário da forma romana, né, do rito romano extraordinário, né? Então me identifiquei com todo o modo de celebração, modo de execução, formas solenes, né, o canto gregoriano. Então isso foi me encantando, né? A disciplina, o uso da batina como algo obrigatório na época, né? Então, assim, outros não tinham com esse caráter obrigatório. Aí aqui tinha, né? O caráter obrigatório da batina. Então, foi pequenas coisas que foram me atraindo. E agora, depois de 10 anos de padre, eu me sinto assim, que eu estou realizado, né? Estou no caminho certo. Percebo que, assim, esse chamado, aquelas aspirações e identificações com esses pequenos sinais, realmente era a vocação para estar aqui e sendo diocesano desta forma, né? De maneira extraordinária, com o rito tradicional.
E a gente vê, inclusive, as redes sociais são muito fortes hoje, padre. A gente acompanha que, inclusive em grandes capitais, grandes centros como São Paulo, o rito extraordinário atrai um número expressivo de pessoas, jovens sobretudo.
Exatamente. E eu fui um desses jovens na época, né? No princípio do ano 2000,
inclusive,
né?
Inclusive, a celebração de missa no rito extraordinário em São Paulo, né?
Exato, exato.
Há locais onde são celebradas, né? De tempos em tempos.
Ou... Nós temos um próprio atendimento nosso, né? Da administração apostólica, que fica o Padre Jonas Lisboa, que fica lá em São Paulo já há mais de 10 anos que ele está lá nesse apostolado, né, fixo, como se fosse uma paróquia nossa lá, né, mas tem também diversos grupos e algumas paróquias dentro da cidade de São Paulo que celebram, então tem muitas missas tradicionais, muitas opções de igrejas e paróquias com a missa tradicional em São Paulo.
Inclusive, né? Sacerdotes ligados à diocese local, né, que celebram nos dois ritos também.
Exatamente,
né?
Então, são os da arquidiocese de São Paulo mesmo, ou de outras dioceses dentro lá da capital, todos eles que têm autorização do seu bispo para ter um horário paroquial
para missa, atender aqueles fiéis
missa tradicional.
Que
exato, né? Então cresceu muito, ampliou muito na própria capital, né, a celebração da missa tradicional.
Perfeito. Padre, é a primeira paróquia da qual o senhor assume como titular, não?
Exatamente, a primeira paróquia eu tô assumindo,
né? Verdade, né?
É isto. Atualmente estou ainda como administrador paroquial, né? Que tem essa função de pároco já, mas sozinho, administrando uma paróquia grande, né? Bem numerosa de fiéis, né? Primeira vez. Para mim, uma grande alegria, um grande desafio também. Agora,
como dizia o padre Zé Carlos, com o colégio.
Com um colégio de crédito ou de bônus.
De bônus.
Que vem aí.
Padre, mas enfim, seja muito bem-vindo, né? O povo de Natividade, o senhor bem, com o tempo vai saber, se já não percebeu, haverá de perceber, um povo muito acolhedor, né? Um povo muito, muito, muito alegre, muito festivo também, mas ao mesmo tempo muito carinhoso.
Sim, não deu para perceber na chegada. Me senti abraçado por todos.
Que bom, a gente fica muito feliz com isso. Padre, vamos falar um pouquinho sobre a programação da paróquia a partir de agora, né? Nós entramos ontem no período de quaresma.
Exato, esse tempo especial, né? E todas as paróquias são convidadas, né, a fazer o seu programa, né? E aqui já temos uma agenda já deixada pelos outros párocos que passaram, né? E seguimos essa organização, já lançamos ontem, né, logo na Missa das Cinzas, na quarta-feira, nesse primeiro dia de abertura desse tempo especial de graça, de oração, de reflexão, de renovação espiritual. Então nós temos um programa quaresmal, né, aqui, seja dos atendimentos, seja também das vias sacras nos bairros, né, que é algo que ficou, deu um muito efeito positivo, né, para toda a nossa natividade, né. Iniciaremos então essas vias sacras nos bairros no dia 3 de março agora, daremos início, né? Foi
próxima
distribuído
quarta,
vários...
Né? Terça-feira,
próxima terça-feira, né, dia 3, iniciando lá no bairro próximo lá da paróquia mesmo, na Bagaceira. E depois aí vai discorrer todos os...
Lá na
os
página
dias,
né? da paróquia, no perfil
tem,
da paróquia
também,
no Facebook,
perfil,
tem lá, né?
Tem lá, né?
Tem a programação, né?
Isso, serão as terças e as sextas.
Duas vezes por semana.
Duas vezes por semana. Então, cada dia num bairro diferente, exceto na semana do dia 27, então vai ser na quinta-feira, né? Então vai ser terça e quinta na última semana de março, né? Por causa da novena perpétua que nós temos, né, em honra de Nossa Senhora.
Aliás, hoje é dia, né?
E exatamente, exatamente. Todo dia 27 nós temos essa novena perpétua em honra de Nossa Senhora das Graças, né? E hoje é o primeiro dia, o início dessa novena perpétua desse ano de 2020, né? Então, além da programação quaresmal, nós temos essa atividade espiritual fixa também para o ano, né? Na novena perpétua, que já ficam todos convidados para dar início conosco, né? Vai ser o primeiro mês, então o início, venho fazer essa caminhada espiritual de súplicas através de Nossa Senhora, ela como Senhora de todas as graças, né? Então iniciará a novena, uma novena solene que nós fazemos, né? Às 19 horas.
Sempre nos dias 27, né?
Sempre
todos
nos
os
dias
meses,
27,
né?
Isso. É de fevereiro a outubro. Então, a cada ano, assim, nós fazemos 9 meses...
De fevereiro até o mês anterior à festa
exatamente.
Da padroeira, né?
Isso, a finalidade é uma grande preparação para a festa da padroeira. Então, fazemos esses 9 meses, e aí termina encerrando em outubro, 27 de outubro, e aí logo damos início em novembro a novena solene, todo mês, no mês de novembro, né? Então ficam todos convidados a fazermos juntos essa súplica à Nossa Senhora das Graças, né? Com relação aos atendimentos ainda de confissões, de missas, né, durante essa quaresma, né? Então, aos domingos, nós temos as missas de 8 e 19 horas, são dois horários, né? De segunda, terça, sexta e sábado, durante a quaresma, né? Segunda, terça, sexta e sábado, as santas missas às 19 horas.
Perfeito.
Exceto quarta e quinta, né? Que nós não teremos nesse período quaresmal. As confissões, então aos domingos, uma hora de confissão, das 18 até as 19, antes da Santa Missa da noite, né, do domingo. Segunda, terça e sexta, das 17 às 19. Então tem um horário mais amplo de atendimento de confissões, de segunda, terça e sexta, de 5 às 7 da noite. E aos sábados, das 18 às 19 também. Então são os horários dos atendimentos. Nós teremos algumas vias sacras também, fora aqui da cidade de Natividade, lá no Querendo, que vai ser no dia 19 de março, em Orânia, dia 2 de abril. Então serão os programas aí quaresmais com esse exercício especial da Via Sacra.
Ok. Padre, o período de quaresma é o tempo que o cristão católico tem para refletir, né?
Refletir, pontuar mais uma vez a sua vida, centralizar aquilo que está talvez um pouco desviado, né? Uma reflexão é estar um pouco mais aberto à palavra de Deus, né? Se hoje ouvires a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações, né? Então é um convite a uma meditação, e se nós, como diz a própria palavra, meditarmos de noite, colheremos com o tempo o fruto, né? Então é necessário a gente ter uma vida assim bem orientada para a finalidade pela qual nós somos criados, né? E como cristãos, qual é o nosso sentido, né? De ser, de existir, de o que nós fazemos só adquire sentido se realmente o que fazemos agrada a Deus, dá glória a Ele, santifica a nossa vida, né? Então, esse tempo é reflexão para reorientar ao nosso fim, né? A nossa própria vida.
É um tempo também de mais recolhimento, né? A pessoa de mais tranquilidade,
exato,
né?
Exato, exato. Menos euforias.
Menos euforia, na verdade. Acabou o carnaval, né, padre?
Exato, exato, exato. As extravagâncias vão
ficar... Tem que diminuir,
exato,
na verdade.
Pela mortificação, né, um pouco mais de moderação. Muitos fazem as suas penitências, né? E levam seus 40 dias mais moderados. Alguns até fazem aí uma penitência de silêncio, né? De fato, acaba sendo um tempo mais silencioso. Tem gente que gosta de fazer uma coisa mais silenciosa, se dá mais a leitura, né? Tem gente que não tem muito costume de ler, mas não, na quaresma eu vou fazer mais leituras, né? Leituras espirituais, leituras bíblicas, né?
Ok. Padre, para a gente poder encerrar, então, gostaria que o senhor deixasse a bênção para a população de Natividade, para a comunidade católica, né, do município, todos aqueles que, não apenas do município, estão fora nos acompanhando também.
Sim, com grande prazer, né? Deixo primeiramente o meu agradecimento pelo convite, ter esse pequeno espaço, né, para me apresentar, deixar a minha mensagem, também o meu carinho, né, e a minha disponibilidade a todos, né? Desse meu muito obrigado à cidade Natividade, meu muito obrigado ao Wanderson e todos aqueles da nossa paróquia, né, que apoia e acolhe com tanto carinho o sacerdote, né? Então, o meu muito obrigado a todos. E desejo uma bênção especial a cada um dos ouvintes, a toda a comunidade católica, aqueles também que não são católicos, mas são pessoas de boa vontade, né? Que realmente Deus esteja com cada um de vocês. Então, passo a bênção então, litúrgica, o Senhor esteja convosco. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre.
Amém. Amém. Já que o senhor aprendeu o endereço, por favor, venha mais vezes.
Muito obrigado, vai ser um prazer sempre.
Todo nosso. Padre, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Cristóvão, muito obrigado também, né?